Estamos com a folha 15. Se alguém não pegou, tem aqui na frente. Estamos chegando então mais para o final do livro de Josué. Capítulo 22. Josué, capítulo 22. Alguém lembra quais eram as três partes da tarefa de Josué, do ministério de Josué? Primeiro, ele tinha que levar o povo para entrar na terra. E nós estamos sempre lembrando que o ministério de Josué é um complemento do ministério de Moisés, que Moisés queria muito ter feito isso, Deus não permitiu, e Josué veio para complementar, para completar o seu ministério. Então a primeira parte era fazer o povo entrar na terra prometida. A segunda parte, o que, que era? A segunda parte da comissão, do ministério dele, expulsar, vencer os inimigos, né? Então, entrou na terra, mas a terra cheia de inimigos, ele tinha que vencer os inimigos. Ele venceu todos os inimigos? Depende como você faz a pergunta, né? Se você perguntar, ele venceu todos os inimigos que ele enfrentou, né? Ele venceu todos, mas não ficou nenhum inimigo na terra prometida? Ficou, e isso também já fazia parte do que Deus tinha avisado, falou assim, olha, não vou expulsar todos os inimigos, né? Até a terra, ele falou assim, os bichos da selva vão tomar conta, né? Mas tinha uma outra razão, talvez não tão clara, que se não tiver inimigos, né, se a gente se convertesse, falou assim, Deus, tira todos os inimigos da minha vida, aí pum, já sai todos os inimigos, aí você não ia precisar depender de Deus, não é verdade? Então, é uma outra razão muito importante para ficar alguns inimigos, e também nós vimos que alguns inimigos são vencidos por todo o povo de Deus, que era essa etapa de Josué com todo o povo de Deus. Isso é um ponto tão importante que lembra as duas tribos e meia do outro lado do Jordão, já tinham sua herança, já tinham vencido seus inimigos na sua herança, mas eles tiveram que passar o Jordão, ficar 7 anos. Quais os pais de família que se habilitam a ficar 7 anos fora da família, fora da sua herança, lutando com os outros para que a sua herança seja ganha? Né? Então foi uma tarefa difícil, mas eles cumpriram. Então, era tão importante esse aspecto de que alguns inimigos só são vencidos com todo o povo de Deus. Tem alguns inimigos que nós jamais venceremos. Você pode aplicar isso, tipo, individualmente, você não vai vencer sozinho em relação à igreja, congregação. Mas tem um outro cumprimento mais completo ainda. Esta congregação não vai vencer todos os inimigos sem a união de todas as 12 tribos, que fala de todo o povo de Deus. Então, é um aspecto muito importante. Mas, em contrapartida, tem alguns inimigos que não serão vencidos por todos. Tem alguns inimigos que têm que ser vencidos por cada tribo, cada família, cada parte, né? Você, sua família, você fica esperando assim, a igreja que tem que me ajudar a vencer. Tem muitos crentes que ficam esperando o pastor ajudar, não é que o pastor não ajuda, ou outros ministérios no corpo de Cristo, mas existem algumas coisas na sua vida, na sua família, que não é o pastor orando, não é o pastor e os obreiros e líderes de ministério, seja qual for, não são aqueles líderes que vão vencer. Eles podem colocar armas nas suas mãos, eles podem te ajudar, mas existem certos inimigos que é você, sua família, você tem que jejuar, você tem que orar. Isso é uma coisa importante porque nós somos individualmente responsáveis por nosso pedaço da herança que Deus nos deu. Então você tem um chamado, você tem um chamado. Tem pessoas que cruzam os braços, acham que estão fazendo greve porque, vamos supor, o pastor não deu uma oportunidade, sempre tem esses tipos assim, de de reclamações, de murmurações. Então também eu não vou fazer mais nada, como se você estivesse punindo o pastor, de você não estar ajudando na obra de Deus. Você está perdendo a sua herança. Quando você não entra no seu chamado, você não está castigando pastor, nem igreja, ninguém. Você está castigando a si próprio. Você está perdendo a sua herança. E não é o pastor, não é o líder que vai vencer esse desafio para você. Você tem que buscar. Você tem que saber aonde Deus está te chamando. Então, essa foi a terceira parte da comissão do Ministério de Josué. Primeiro, entrar na terra. Segundo, vencer os inimigos que são vencidos por todo o povo junto. E terceiro, repartir a herança. Terceira parte, repartir a herança para cada tribo, para cada parte. E foi isso que nós terminamos na última aula e na última folha. Então, agora você está com a folha 15. Não sei se alguém chegou por último. Por fim, aí tem folhas aqui na frente para você acompanhar. Então, a folha 15, nós estamos então com realmente a parte final agora, que é a despedida de Josué. Geralmente, os grandes homens de Deus no Velho Testamento e no Novo também, quando eles, eu acho isso muito importante, quando você pensa em um chamado de Deus, na vontade de Deus para a sua vida, esse chamado tem um início, esse chamado tem as partes como Josué tinha, nem sempre você vai saber, já no início da sua carreira, eu tenho três partes do meu chamado, já fiz a primeira, faltam duas, né? A gente gostaria de saber isso com muita clareza, mas geralmente não fica tão claro exatamente o que você vai fazer, mas existe dentro do nosso coração. Eu tenho observado isso tanto nas histórias que nós temos na Bíblia ou na história da igreja, mas eu tenho observado assim, homens de Deus que talvez alcançaram já uma idade bem madura e sentem dentro deles que eles não completaram ainda o seu chamado. Então é uma coisa que Deus mostra, né? E Deus mostra também quando completou, nem todas as experiências são iguais. Né? Às vezes a pessoa está no meio da luta, tem homens de Deus que têm partido para o Senhor pregando, talvez eles não tivessem nenhum pressentimento antes que tinham terminado sua carreira. Mas existem muitas pessoas, né? Paulo, por exemplo, eu sempre dou exemplo dele porque ele tinha feito 3 viagens missionárias, estava na prisão, estava aguardando julgamento em uma provável condenação, e ele fala em Filipenses que ele não tinha terminado a sua carreira. E depois, a gente estudando a vida dele, nós descobrimos até algumas coisas que não estão claramente colocadas na Bíblia, mas nós descobrimos que Paulo saiu da prisão, teve mais algumas coisas que não estão registradas, não sabemos exatamente o que é. Depois ele foi preso novamente, foi quando ele escreveu 2 Timóteo, quando a última carta dele, ele falou, eu terminei a minha carreira, combati o bom combate. Ele tinha aquele sentimento claro dentro dele, que ele tinha feito tudo que Deus o chamou para fazer. E esse, né, se não é seu alvo claro ainda, se você ainda não se agarrou a isso, se você não acreditou que para você, seja qual for a sua função, chamamento na obra de Deus, seja humilde como for, você tem direito, isso é nossa herança, você tem direito de cumprir tudo que Deus te deu para fazer, amém? E isso tem que ser nosso alvo, isso tem que, nós temos que nos agarrar a isso. Paulo disse, eu corro, eu vou atrás daquilo para o qual fui alcançado. Então tem um aquilo para cada um de nós. Eu posso não saber definir exatamente o que é, mas tem uma coisa que Deus te deu para fazer. Pode ser uma coisa sem publicidade, que os outros não vão saber, pode ser uma coisa assim que não apareça, que não vai ser escrito em nenhum livro de história da igreja, né? Pode ser uma coisa simples, mas tem uma coisa que Deus te deu para fazer. E o nosso alvo, o nosso anseio, nossa paixão por Cristo tem que ser, Senhor, eu quero, como os moravianos falaram, povo que seguiu a Deus, foram os missionários que, né, um grupo na Áustria, que Deus enviou missionários pelo mundo inteiro, eles tinham um clamor, Deus deu num avivamento que começou lá, Deus deu para eles um clamor que passou a ser o lema deles, aonde eles foram, falaram assim, nós queremos dar de volta, eu não vou saber exatamente repetir as palavras, mas a ideia era, nós vamos retribuir, nós vamos dar de volta ao Cordeiro a recompensa do seu sofrimento, ou seja, em buscar as almas perdidas, em ir estabelecendo o reino de Deus por todo mundo, nós vamos estar dando ao Cordeiro o prêmio do seu sofrimento. O Cordeiro de Deus deu seu sangue, deu sua vida, e nossa vida existe para que este sacrifício dele possa produzir o fruto que ele deseja, que o Pai deseja. Então esse era o lema deles, eu quero dar de volta. Então não é um desejo de carreira, né? Eu quero chegar ao topo, eu quero ser o maior professor, o maior médico, o maior engenheiro, não é aquele tipo de ambição humana, mas o que nós temos é, Jesus sofreu, ele deu o seu todo por nós, eu quero contribuir com a minha vida, com o meu chamado, com a vida de Jesus dentro de mim, eu quero que ele receba de volta o galardão de todo o seu sofrimento. Então, esse é o nosso desejo, e eu vejo isso muito claro na vida de Josué, ele cumpriu o seu chamado, e agora chega ao ponto final, onde ele vai partir, e sabe que vai partir, e grandes servos de Deus tiveram essa experiência. Jacó fez isso, Moisés fez isso, Davi no futuro vai fazer isso, Samuel fez isso, então os homens de Deus, próprio Paulo fez isso, Jesus fez com os 12, no final da vida, sabendo que eles vão partir, eles chamam os seus discípulos, chamam o povo que andava junto com eles e passam a eles uma comissão, eles falam assim, eu estou partindo, mas eu quero deixar a minha paixão por Deus, eu quero que vocês continuem, eu quero que a obra de Deus continue. Então nós estamos chegando a esse ponto na vida de Josué em que ele vai fazer isso. Mas antes, né, hoje nós não vamos, esses seriam na verdade os dois últimos capítulos de Josué, capítulo 23 e 24 é onde ele vai falar, ele vai fazer seus últimos discursos. Mas antes disso nós temos o capítulo 22 que vai ser nosso tema hoje. Capítulo 22 é uma história, como algumas histórias na Bíblia, algumas histórias a própria Bíblia interpreta. Então tem um acontecimento, ou dentro do mesmo contexto, ou talvez numa outra parte da Bíblia, quem sabe até no Novo Testamento, a própria Bíblia interpreta e fala, olha, isso aconteceu, isso significa isso, né? Agora aqui nós temos uma história que não tem interpretação, né? Se você não lembra dessa história, né, nós vamos passar meio rápido pelo capítulo, e eu não vou falar os meus pensamentos, porque eu tenho que dizer que são meus pensamentos, a Bíblia não interpreta, então nós vamos ler, e você vai começar a se perguntar durante essa história, se o que, em suma, é a história das duas tribos e meia, de novo, que ficaram aqueles 7 anos junto com as outras tribos, e agora chegou a hora deles voltarem para suas heranças. Eles voltaram, cruzaram, se você não consegue visualizar, vai consultando o seu mapa aí na página 14, na folha 14, você vai ver, eles tinham que atravessar o Rio Jordão e voltar para aquelas duas tribos e meia, aquela herança que Moisés deu do outro lado. Chegaram do outro lado, só vou resumir o fato central, eles chegaram do outro lado e fizeram um altar. Então, essa história, ela não é interpretada na Bíblia. Tem nenhum lugar, esse altar nunca mais é mencionado. Nós não sabemos se esse altar foi destruído, o que aconteceu, nós não sabemos nada. Só tem essa história, então nós não sabemos o que aconteceu com o altar. E a própria Bíblia não nos dá uma interpretação. Então eu vou deixar a pergunta, nós vamos agora ver a história mais detalhadamente, mas você vai se perguntando, eles fizeram certo ou errado em fazer esse altar? Essa é a pergunta que a Bíblia não responde, pelo menos abertamente, mas quem sabe nós podemos tirar algumas lições. Não podemos ser categóricos, porque quando a Bíblia não define, não podemos ser, mas logicamente está aqui como um dos mistérios da palavra de Deus, que o Espírito Santo pode nos iluminar e pode nos mostrar alguma coisa de proveito para as nossas vidas. Então vamos agora rapidamente passar pelo capítulo para vocês verem os detalhes dessa história. Josué 22, versículo 1. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E lhes disse: tudo o que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, tendes cumprido, como tendes obedecido a minha voz em tudo o que vos ordenei. A vossos irmãos nunca desamparastes até o dia de hoje, antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora que o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos e ide-vos para as vossas tendas, para a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Vamos parar aqui um pouquinho. Dificilmente no Velho Testamento nós temos, como é que eu posso definir? Tem vários casos de servos de Deus, como Abraão, Isaac, Jacó, como Moisés, como o próprio Josué, e assim, nós temos muitos homens que foram fiéis a Deus. Eles cometeram erros, mas eles foram fiéis a Deus. Temos exemplos disso. Mas em termos de povo, no Velho Testamento, antes da operação da graça, e infelizmente hoje, depois da operação da graça, não é muito diferente. É muito difícil ter um povo que recebe um elogio. Vocês podem pensar, né, tente pensar em algum lugar, tem alguns casos, né, um que está vindo na minha mente agora rapidamente, são duas ocasiões semelhantes, mas em épocas diferentes, quando o povo foi chamado para contribuir para a construção da casa de Deus. Uma foi no deserto para fazer o tabernáculo, o outro foi no tempo de Davi, quando ele estava preparando para fazer o templo mesmo. Né, eles convocaram o povo, agora cada um que tem alguma coisa, ouro, prata, tecidos, tudo que vocês tiverem que possa servir para a construção da casa de Deus, traga. E a Bíblia fala que eles levaram mais do que era necessário, então foi uma época de que eles corresponderam, mas são raras essas circunstâncias. Aqui, eles fizeram essas duas tribos e meia, que aliás, né, vocês lembram que nós já falamos sobre essas tribos, que eles mesmos definiram sua herança. É uma coisa que Deus, não era o plano de Deus, era para Deus definir a herança de cada um. Por isso, ó, tome cuidado. Você pode dizer, eu quero isso, e você pode conseguir e não por não ser a perfeita vontade de Deus. Isso é uma coisa muito sério, a gente tem falado sobre orações respondidas que não fazem bem para você. Compreende isso? Orações respondidas que não fazem bem para você porque não estão dentro da perfeita vontade de Deus. São orações tipo criancinha que fala: mãe, deixa. Não, não quero. Mãe, por favor, deixa. E vai insistindo até que a mãe fala: então vai, faça. Mas é uma coisa que não era o que ela queria e não era o melhor, que seria o melhor para a criança. Mesma coisa acontece conosco. Então as duas tribos e meia insistiram, quiseram a herança do outro lado do Jordão. O que, que significa do outro lado do Jordão? Significa que não passaram como eles, os soldados, passaram, mas como famílias, como tribo, eles não passaram o Jordão. E o Jordão representa uma experiência, não é a experiência da salvação, mas é a experiência que nos leva para a nossa herança. Fala da morte ao velho homem, fala da vitória completa, de realmente nos identificar, não só aceitar o perdão dos pecados, mas nos identificar com a obra de Jesus, ao ponto do nosso velho homem, a velha natureza, ser realmente levada à cruz. Eles não passaram por isso. Eles aceitaram não, insistiram em obter uma herança que seria um plano inferior de Deus. Deus permitiu, mas era um plano inferior. Então, eles são essas tribos. Entretanto, aqui eles recebem um grande elogio. Porque quando, se vocês quiserem conferir isso, está em Números 32, quando eles pediram a Moisés, falaram assim, não, nós estamos aqui nessa terra, essa terra é ideal para nós, nós queremos parar aqui. Eu não sei se você consegue associar isso a uma experiência na sua vida cristã, mas tem muitas pessoas que encontram com Jesus, são salvas, dão alguns passos na vida cristã e depois, talvez não em palavras muito conscientes, mas as pessoas às vezes falam, chega, eu não quero ser nenhum Billy Graham, não quero ser nenhum pastor super... Jesus, eu estou tão satisfeito com a vida eterna, com o batismo no Espírito Santo, com tudo que o Senhor me deu, eu estou satisfeito. Isso é perigoso. Nós devemos estar satisfeitos com a obra de Jesus, mas a obra de Jesus nos convoca para ir para frente, para caminhar. Eles falaram, nós estamos satisfeitos, aqui está bom, nós não queremos passar o Jordão, nós não queremos ir adiante, nós queremos armar nossas tendas aqui. E muita gente, mas muita gente mesmo, faz isso na vida cristã. Andam, têm experiências com Deus, passam por sofrimentos, vencem, são vitoriosos, depois... Eu lembro de uma pessoa que eu conheci depois, eu nem sei o que aconteceu com ele depois, mas é só como um exemplo, naquele momento, eu lembro claramente dele falar assim, olha, já passei por tantas lutas, por tantas coisas, agora não quero mais luta, chega, quero parar aqui. Um pastor, um homem de Deus. Isso é muito sério. Nós podemos aceitar uma coisa secundária. Então, eles falaram isso em Números 32, quando eles falaram isso com Moisés, Moisés ficou meio bravo assim, mas depois ele falou com eles, olha, se vocês passarem o Jordão e forem lutar junto com seus irmãos, vocês podem, né? Vontade permissiva de Deus, não vontade perfeita. E eles fizeram uma coisa que ao meu ver, por exemplo, se eu fosse o líder, eu falei assim, olha, enquanto tiver batalha, tudo bem, mas eles ficaram não só nas batalhas, nós estamos em Josué 22, eles esperaram, e esse versículo eu queria ler para vocês verem como eles foram fiéis. E eu sempre paro nesse ponto para ressaltar, porque na nossa cultura moderna nós não entendemos muito sobre a aliança. E porque nós não entendemos muito sobre a aliança do casamento também acaba sofrendo, porque não é só a aliança do casamento que existe, a Bíblia é cheia de alianças. Quando você fazia um trato, quando você falava assim, não, então eles falaram com Moisés, nós vamos ficar nessa herança aqui, mas nós estamos nos comprometendo a passar o Jordão junto com as outras tribos, e nós vamos fazer o quê? Então vamos voltar lá em Números 32 e vamos ver o que eles se comprometeram a fazer. Até foi da própria boca deles, quando, capítulo 32 de Números, versículo 16. Então se chegaram a Moisés e disseram, edificaremos aqui currais para o nosso gado, cidade para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. Nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Tudo bem, eles vão passar. Agora olha aqui, o versículo 18. Não voltaremos. É um compromisso que eles assumiram. Não voltaremos para nossas casas até o quê? Até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Então eles fizeram um compromisso com Deus. Nós não vamos voltar para as nossas casas, não é só enquanto tiver guerra, mas enquanto cada tribo, cada família de Israel não encontrar a sua herança. Isso também fala em simbologia de que, embora eles tivessem escolhido sua herança ali, eles não podiam usufruir, não podiam realmente estar na sua herança até que todos estivessem. Então, é um ponto muito importante que a herança de Deus, plena e total, só será nossa quando nós entrarmos como todo o povo de Deus, não uma parte. Mas aqui você tem esse compromisso. E Josué, voltando para Josué 22, Josué está realmente elogiando, ele está parabenizando esse povo, porque eles cumpriram o seu compromisso até o fim. E eu quero desafiar você a pensar um pouquinho sobre compromisso, sobre aliança. Porque Deus dá muita importância, isso não é coisa do Velho Testamento. Você acha que a aliança é só do Velho Testamento? Será que Deus só valoriza você honrar a sua palavra no Velho Testamento? Deus, quando Ele mostra a sua natureza, eu sempre estou mencionando isso também, quando Moisés pede para Ele mostrar a sua glória, lembra? Né? Mostra-me tua glória, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui, e ó Deus, eu preciso te conhecer de uma maneira maior. Deus mostra a sua glória, fala quem Ele é. Uma das qualidades, eu quero também ler essas palavras, para não estar colocando Êxodo 34, né? Ou 33, deixa eu ver. Êxodo 34, vamos tornar isso aqui, é uma coisa que a gente deve estar lembrando sempre, porque essa é a natureza de Deus. Se você quiser buscar, que é o nosso alvo, é isso que Deus quer de nós. Se você quiser buscar ser semelhante a Deus, não nas suas qualidades que não são transmissíveis, né? Deus é eterno, é onisciente, onipresente, Ele não vai passar nada disso para nós, nunca. Tá? Nunca nós vamos ser oniscientes, onipresentes, nada disso. Mas Ele tem um caráter, ele tem qualidades, e isso Ele quer passar para nós. Êxodo 34, versículo 6, passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor Deus, primeira qualidade, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Nós gostamos da beneficência, mas não gostamos muito da verdade, né? Verdade, ser realmente honesto, autêntico, verdadeiro, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Então, esta verdade, essa palavra verdade, eu não sei se tem a sua verdade também. Fidelidade, outros falam fidelidade. Então, a fidelidade é exatamente isso. Essa palavra significa que Deus honra alianças. Deus honra alianças. E Ele se agrada de pessoas que honram alianças. Pessoas que falam assim: ah, tudo bem, eu me comprometi, mas Deus sabe que naquela época que eu falei isso, eu não sabia o que eu estava falando, e eu me comprometi a pagar, mas hoje Deus sabe que eu não tenho condições de pagar. Essas coisas Deus abomina. Ele é misericordioso, né? Como que Ele vai manter todas essas coisas em equilíbrio? Está além da nossa cabeça humana, mas eu quero falar sobre isso. Deus dá uma importância tremenda. E seja qual for a situação aqui em Josué 22, dessas tribos que vão voltar, Ele dá o maior elogio. Ele fala assim: olha, vocês estão de parabéns porque vocês cumpriram a sua promessa. Vocês realmente se comprometeram e ficaram aqui até o último dia. Todas as tribos já receberam sua herança. A gente até lembra que 7 dessas tribos estavam demorando. Eu imagino que as 2 tribos e meia estavam assim: ó Josué, como é? Manda a gente embora, Josué. Ai, faltam 7 tribos e ninguém nem está se mexendo, né? Tem, né, aquele capítulo onde Deus, até Deus cobre Josué, fala assim: olha, você está ficando velho e as outras tribos não pegaram sua herança ainda. mas eles ficaram esperando, eles cumpriram a sua palavra. Então, aí só uma palavrinha para você pensar e para o Espírito Santo tocar na sua vida. Se você costuma fazer promessas, promessas para filhos, promessas para pessoas lá fora, sei lá, se você costuma falar coisas e depois não cumprir, é uma coisa muito séria. Quantos e quantos falam assim, eu prefiro não fazer negócio com crentes. Por quê? Porque eles não pagam, não dão satisfação, nem chegam depois para falar assim, olha, eu falei que ia pagar tal dia, não pude. Isso é tão comum entre nós, de nós para aqui, para fora. É coisa comum, converse com qualquer pessoa que faz negócio, você vai ver quantas pessoas fazem isso. Isso é, Deus fala, eu sou misericordioso, sou compassivo, eu perdoo pecados, mas eu sou um Deus de verdade, de fidelidade, de aliança, aliança no casamento, alianças de amizades, aliança dentro do povo de Deus, de não falar mal, alianças com autoridades para nunca falar mal de autoridades. Quantas alianças que existem! Isso não é coisa do Velho Testamento, isso é coisa de princípios de Deus. Então, vamos voltar para Josué 22, né? Só essa palavra sobre alianças. Então, eles foram fiéis, ainda que doesse, ainda que quando eles prometeram, talvez eles estavam fazendo, quando eles fizeram aquela promessa para Moisés, talvez eles estavam pensando, quem sabe, um ano, nós vamos ficar longe da nossa família, quem sabe um ano. Quem sabe eles falaram com as esposas, com os filhos, olha, não se preocupe, um ano, né? Um ano já é muita coisa, né? Um ano, dentro de um ano nós estamos de volta. 7 anos. 7 anos, mas foram fiéis à sua aliança. Agora, versículo 4. Não, versículo 5. Tão somente tende cuidado, agora ele vai dar uma palavra especial para essas duas tribos e meio. Tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Aqui eu quero sempre chamar a atenção, nós falamos muito sobre isso em Deuteronômio, mas eu quero parar nesse versículo. Quando você lê isso aqui, você já pensa, ai, 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 Velho Testamento, Velha Aliança, tem que guardar a lei, isso aqui é duro, né? E quando você pensa, mas mesmo, isso é verdade, a lei era mais dura, era diferente, mas quando você, mesmo no Velho Testamento, Deus foi tão claro, esse versículo aqui é um versículozinho aqui, perdido em Josué 22, você pode passar por cima desse versículo na sua leitura, mas esse versículo aqui é o centro. É a mesma coisa que Jesus citou quando perguntaram para ele, qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? E Josué está falando com essas duas tribos e meio, ele não vai fazer uma exposição aqui dos 10 mandamentos, ele não vai falar todos os mandamentos, ele vai falar o principal. Qual é o principal da Velha Aliança e da Nova Aliança? Qual era o principal mandamento? Ele fala assim, tende cuidado de guardar com diligência o mandamento, não os mandamentos, o mandamento, porque todos os mandamentos se resumem em um só, e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, 2 pontos, qual é o primeiro mandamento? O que, que Deus ordenou? 2 pontos, que ameis ao Senhor vosso Deus. No Velho Testamento só funcionaria alguma coisa se eles amassem. E no Novo Testamento, hoje nós temos muitas vezes uma ênfase que Jesus nos amou, e o Novo Testamento é muito claro sobre isso, quem amou primeiro? Nós amamos a Deus primeiro ou Ele nos amou primeiro? Ele, claro. Mas isso não tira a grande importância de que Ele nos amou primeiro. E Ele plantou o amor que nós possamos ter por Deus, Ele não nasce no nosso coração. Ele nos amou primeiro, por isso que não tinha jeito no Velho Testamento, Deus estava mostrando sua natureza, sua santidade, mas lá no Monte Sinai falando que ameis ao Senhor vosso Deus, mas Ele mostrava um Deus severo. Então eles não tinham mesmo esse amor por Deus, Por isso não funcionava. Mas ele mostrava, porque isso aqui ficava registrado aqui. Qual é o mandamento de Deus? Como é que vocês, depois de entrar na sua herança, e aqui também um ponto muito importante, nós podemos entrar numa parte, porque essa herança que nós vamos receber com toda a igreja, a gente pode fazer, bom, então a igreja não está unida, o povo de Deus não está unido, como é que eu vou entrar na minha herança? Mas existem muitos aspectos, nós entramos parcialmente na nossa herança, existem aspectos da nossa herança que Deus nos dá, e você, com certeza, cada pessoa aqui já entrou em alguma coisa da sua herança. O próprio relacionamento com Deus é uma herança. Mas depois de entrar na sua herança, você pode perder sua herança, que é o que nós vamos começar a estudar e seguir. Agora, no nosso estudo no Velho Testamento, nós vamos estudar o livro de Juízes e o resto da história do povo de Israel, e nós vamos ver que rapidinho eles perderam a sua herança. Então ele está falando, Josué está falando, olha, vocês vão para a sua herança, mas isso não significa que acabou a história. Vocês podem perder a sua herança. E quantos servos de Deus, servas de Deus, perdem temporariamente, né? Porque Deus é longânimo, Deus é misericordioso, se você se arrepender, você volta para a sua herança. Mas todas as vezes que você perde a essência, que você acha que servir a Deus é atividade, que você diz, não, pela fé eu sou salvo, mas não tem um amor no seu coração, uma paixão no seu coração por Jesus, quando o Evangelho para nós é um meio de ganhar bênçãos, um meio talvez de ganhar realizações, um meio de ganhar conforto, um meio de ganhar tranquilidade na nossa vida, o Evangelho se torna, e a própria herança se torna benefícios para nós. E ele fala assim, olha, vocês vão para a sua herança, e daqui ele vai falar que, lá para frente, no versículo 8, ele vai falar, vocês estão voltando com muitas riquezas, porque eles venceram todos aqueles inimigos, e só em Jericó que eles não podiam pegar nada, lembra? Só em Jericó, em todos os outros lugares, eles entravam, pegavam os rebanhos, pegavam o ouro, pegavam a prata, pegavam coisas bonitas, pegavam roupas. Então, essas tribos, como todas as outras, tinham muitas riquezas. Riquezas que eles não tinham ganho. Eles não trabalharam para ganhar. Isso fala as riquezas que nós recebemos em Cristo. Nós não merecemos. Não foi nosso suor que produziu. Nenhum dom do Espírito, nenhum talento, nenhuma bênção material, nem a sua família, nem os relacionamentos de amizade, emprego, tudo que você tem, foi Deus que te deu, foi ou não foi? Tudo você recebeu, mas o Evangelho não focaliza nisso. O Evangelho, nosso alvo não é ter essas coisas, o nosso alvo é amar a Deus acima de todas as coisas, porque se não temos essa base, essa essência, nós vamos perder todas as outras coisas. E quantas pessoas perguntam, Deus, mas por quê? Anteriormente eu tinha isso, anteriormente eu tinha aquilo, anteriormente o Senhor me abençoava, hoje parece que o Senhor não gosta mais de mim, parece que o Senhor não defende mais, as coisas acontecem, eu oro, eu peço, imploro, e as coisas não acontecem, e Deus está falando, você perdeu o seu primeiro amor, você deixou o seu primeiro amor, você deixou a essência do que é servir a Deus. Então ele fala, que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, isso, agora o resto é consequência, se você ama a Deus, você vai andar nos seus caminhos, você vai guardar seus mandamentos, você vai se achegar a Ele e vai servir a Ele como? Não com metade, não com 10%, mas você vai servir a Ele com todo o coração e toda a vossa alma. Eu acho muito importante, irmãos, a gente sempre vê, é importante saber que tem uma diferença entre a velha aliança e a nova aliança, é importante, mas é importante saber que a palavra de Deus é uma só. Mesmo na velha aliança, Deus estava mostrando o coração dele. Mesmo sabendo que essas duas tribos e meia e todo Israel eles iam ter um coração muito, como que a gente pode falar? Um coração muito flutuante, não, sem firmeza, sem dedicação, uma coisa assim que, tem uma palavra certa, eu não estou lembrando. Não, vulnerável não, mas é um coração leviano, tá. Tem uma outra palavra, uma hora eu lembro dela. Mas é aquele coração que não é perseverante em servir ao Senhor, não é um coração fixo, não é um coração que nunca mais deixa. Né? Você vê isso em alguns servos de Deus, Davi, tanta coisa que ele passou, coisas erradas que ele fez, mas ele nunca abandonou o amor dele pelo Senhor. Percebe a diferença? Ele nunca abandonou. E aquele grande contraste que a Bíblia fez de propósito para nos mostrar, contraste entre Davi e Saul. Saul fez tanta coisa certa. Ele fez tanta coisa certa. Ele tinha desculpas certas. Ele não esperou Samuel. E ele falou, Samuel, mas você se atrasou. Eu esperei os 7 dias. Você se atrasou, a culpa foi sua. Entende? Ele tinha tantas desculpas. Quando ele não matou o rei dos amalequitas, ele falou assim, nós guardamos o melhor para oferecer ao Senhor. Ele tinha desculpas, mas ele não tinha esse coração. Ele não amava ao Senhor, ele amava a si mesmo. Ele, depois que Samuel deu uma bronca nele, ele falou assim, Samuel, agora você não fala isso com o povo, vamos lá na frente do povo, você faz de conta que está tudo bem. Esse é o coração de Saul. E Davi não, ele falou assim, olha, me arrependo, ele assumia quando ele teve que fugir de Jerusalém, tinha alguém amaldiçoando, ele falou assim, quem sabe Deus mandou me amaldiçoar, ele tinha um coração quebrantado, ele não, ele fez muita coisa errada, né, da própria vida dele, mas o coração era esse, é isso que Deus está procurando, isso que Deus está procurando. Deus não está olhando para você e perguntando, você garantiu sua passagem para o céu? Você creu e tem perdão dos pecados? Ele faz isso porque ele tem que fazer, esse é o primeiro passo. Mas o que ele está procurando é, onde está o seu coração? Na nova aliança, que é para ser muito melhor do que a velha, e é muito melhor, mas eu falo assim, os efeitos, os resultados, às vezes nós nos perguntamos. A igreja hoje está pouco diferente nos resultados práticos, na nossa vida real, está pouco diferente dessa época. Nós vamos ler o livro, nós vamos estudar o livro de Juízes, vocês vão ver nós ali, vocês vão ver a nossa história, vocês vão ver aquilo que nós fazemos. Compreende? Então na nova aliança, Deus também está olhando e fala assim, o que eu quero não é assim dizer apenas... É uma coisa tremenda, agora não tem o sacrifício de animais, tem o sacrifício do meu filho Jesus, mas ele não quer só ver isso, ele quer o resultado, como os moravianos falaram, nós queremos oferecer a Jesus o fruto do seu trabalho, como dizem em Isaías 53. Ele olhou para o fruto do seu sofrimento e se agradou, ficou contente. O pai sofreu, o filho sofreu, mas eles sofreram com vistas a produzir em nós um coração, esse coração, a Bíblia inteira. Se você não entende mais nada na Bíblia, durante todo esse caminho do povo de Deus, o que Deus está sempre querendo é isso, o coração que ama a Ele, um coração apaixonado por Ele. É isso que Deus está querendo. Sem isso, nós temos que confessar, Jesus ainda não recebeu o galardão, ele recebeu em casos isolados, mas o povo que ele procura, um povo dedicado a Deus, ele ainda está procurando. Então, esse é o anseio de Deus. Versículo 6, então Josué os abençoou e os despediu e eles foram para suas tendas. Moisés havia dado herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente, despedindo-os para suas tendas, Josué os abençoou e lhes disse, aqui são as riquezas, voltai para as vossas tendas com grandes riquezas, muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro, muitíssima roupa. Agora aqui tem uma coisa importante, vamos prestar atenção aqui. Reparti com vossos irmãos. Quem eram vossos irmãos? Porque não foram todos os homens, foram 40 mil, mas alguns soldados das duas tribos e meia ficaram lá para proteger as famílias. Eles não podiam tirar todos os homens e ficar só mulher e criança. Então, alguns foram para a batalha, arriscaram suas vidas. Outros ficaram em casa, protegendo. E aqueles que voltaram, qual que é a reação normal da carne humana? Olha o que nós ganhamos. Vocês ficaram em casa, olha aqui, ó. Nós ganhamos, vocês não ganharam. E Josué já corta do início. Tipo assim, vocês vão chegar em casa e fazer o quê mesmo? Repartir. Nós temos isso de novo com Davi. Davi tem uma circunstância que ele estabelece isso. Ele fala assim, a mesma importância de quem ficou vigiando, de quem ficou protegendo as famílias, é a mesma importância. Então isso de novo mostra como Deus é justo, né? Aos nossos olhos, quem foi na frente, Deus tem um chamado. Não adianta se comparar. Eu falei, não adianta se comparar com outros. É o que a gente vive fazendo, não é? A gente só sabe se comparar, mas ó Deus, né? É que nem Jesus falou com Pedro, né? Quando Pedro falou três vezes, né? Já tinha negado três vezes, Jesus perguntou três vezes, você me ama, Pedro? Sim, tá, ficou meio aborrecido. Aí no fim, Deus falou com ele uma coisa que ele entendeu que ele ia morrer, que ele ia ser levado à morte. Aí Pedro, sendo muito espiritual, perguntou para Jesus, ó Jesus, então já que o senhor falou, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com esse colega meu? Né? Nós sempre estamos comparando. Ele perguntou para Jesus, o que vai acontecer com João? Eles eram bem próximos, eram os três discípulos íntimos, Jesus, Pedro, Tiago e João. Né? Pedro, Jesus falou assim, você vai morrer por mim. Ah é, senhor? E ele, o que vai acontecer com ele? E Jesus deu uma resposta daquelas assim, que acho que ele ficou meio... Ele falou assim, se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, o que você tem com isso? Você acha que Jesus era sempre mansinho, sempre, né? Ele falou assim, ele respondeu, se eu quiser, e tanto é que eles levaram a mal, que até o evangelista que está escrevendo isso, o próprio João, ele falou que saiu um boato que João não ia morrer mais. E ele corrigiu, falou assim, Jesus não falou que eu não ia morrer. Ele falou assim, se eu quiser que ele não morra, o que você tem com isso, né? Mas realmente ele foi o último dos 12 a morrer. Então não podemos nos comparar. Não podemos nos comparar. A vontade de Deus para a minha vida é diferente da vontade de Deus para cada pessoa. Amém? Busque a Deus para a vontade de Deus para a sua vida. Deixe de lado o que Deus faz com outros, se eles sofrem menos. Primeiro, você não sabe o que os outros estão sofrendo. Você olha para um irmãozinho, uma irmãzinha que tem um rosto sempre sereno, você acha que ele nunca sofre, né? Você não sabe o que passa. Você não sabe, Deus tem um desafio para cada pessoa, não se compare com os outros, e aquilo que Deus quer, Deus quer tudo igual, os que ficam, têm um chamado para ficar, eles têm o mesmo desafio, para nós não é, mas para Deus é a mesma coisa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos, então, versículo 9, eles voltaram para suas possessões. Versículo 10, assim que chegaram à região, junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Rubem, de Gad e meia tribo de Manassés, edificaram um altar. Junto ao Jordão, um altar de grande proporção. E quando os filhos de Israel ouviram dizer que os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés haviam edificado um altar defronte da terra de Canaã, versículo 12, juntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à batalha contra eles. Ok, vamos ter que resumir um pouquinho, mas o que aconteceu então? Eles voltaram com a bênção de Josué, voltaram para suas casas, mas quando eles cruzaram o Jordão de volta, eles fizeram um plano, não sei se já tinham feito, quando que eles fizeram o plano, mas antes deles voltarem para suas possessões, ali todas aquelas duas tribos e meio juntas, eles fizeram um altar. Primeiro, Deus não tinha mandado fazer esse altar. Enquanto não tivesse ainda o tabernáculo, isso é um assunto né, meio grande, não vamos entrar agora, mas Abraão, Isaac, Jacó, eles edificavam altares aonde eles estiveram. Deus não tinha nada contra isso. Mas Deus falou muitas vezes através de Moisés que quando eles entrassem na terra prometida, não era para fazer altar em tudo quanto é lugar. Então nós vamos voltar para Deuteronômio para ver duas coisas. Uma, capítulo 12, vamos lembrar, só rapidamente, que Deus não queria que fizesse altares em todos os lugares. E só queremos mostrar rapidamente, pelo menos uma das razões para isso. Não vou ler todo o capítulo, mas capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 1. São estes os estatutos e juízos que cuidareis de cumprir na terra prometida. Versículo 2. Destruireis todos os lugares, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de qualquer árvore frondosa, em que as nações, por vós desapossadas, prestavam cultos aos seus deuses. Derrubareis os seus altares. Então, aqui primeira coisa, os povos pagãos, eles tinham já o costume de fazer altar em tudo quanto é lugar alto, em cima das montanhas, perto de uma árvore grande, lugares assim bem visíveis, para chamar atenção, para ficar fácil assim dos povos em redor para chegar lá. Mas ele mandou destruir isso. O povo de Deus, eu vou falar uma coisa muito evidente, mas nós não estamos praticando muito isso. O povo de Deus não é para imitar o povo do mundo. Entendeu? Nós não devemos fazer o nosso culto a Deus. Não estamos sendo idólatras. Nós vamos fazer um altar para Deus. Mas nós vamos fazer um altar para Deus mais ou menos do mesmo jeito que o povo faz. Compreende? Nós não estamos fazendo um altar para um outro Deus. Nós estamos fazendo um altar para Deus. Só que nós vamos fazer mais ou menos igual o costume do povo. Deus fala assim, nada disso. Vocês vão destruir tudo e não vão fazer outro. Vocês vão ter um lugar. Tá? Versículo 4. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Versículo 5. Buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as vossas tribos. Então, eu não vou ler o resto do capítulo, só queria que vocês vissem isso. Ele explica durante todo esse capítulo que eles não podiam. Por exemplo, lá na tribo de Dan, lá no norte, sujeito queria oferecer um holocausto para Deus. Versículo 13, eu vou só ler esse aqui. Guarda-te de ofereceres os teus holocaustos em todo lugar que vires, somente no lugar que o Senhor escolher. Entendeu? Eles tinham que viajar a pé, né? Não era um país muito grande, mas era a pé, então era uma, né? Não era uma coisa assim tão conveniente. Eles tinham que levar o sacrifício ao lugar. Eu não tenho tempo e é uma coisa profunda, nem posso dizer que entendo perfeitamente isso, mas claramente a razão para isso é que Deus não queria divisões. Deus não queria, primeiro, que o povo cultuasse a Deus seguindo o padrão do mundo. Isso é um ponto. Segundo, Deus não queria que cada tribo tivesse o seu culto a Deus. Era para todos se reunirem. Deus queria que as 12 tribos, cada tribo diferente, como nós temos falado, isso representa as denominações, as igrejas diferentes. Deus não fala que ele vai fazer um povo tudo igualzinho. Lá no céu, todo mundo vai ter a mesma cara, o mesmo uniforme. Será que é assim? Ou você pensa num Deus que se ele, nessa nossa situação caída, ele criou cada um de nós diferente, com aparências diferentes, com aptidões diferentes, você não acha que esse é o plano de Deus? O plano de Deus é cada um ser diferente, cada tribo é diferente. Então ele não falou assim, nós vamos tirar todas as diferenças, mas todo esse povo diferente vai adorar a Deus numa só posição, um só altar. Um só altar. Agora, nosso tempo está acabando, mas eu só quero colocar mais um ponto aqui. No capítulo 13 de Deuteronômio, vamos ver qual foi a reação em Josué, não sei se vocês perceberam, quando as tribos construíram um altar, o que, que o resto de Israel fez? Está escrito na sua folha aqui, qual foi no número 3? A3, a reação das outras tribos. O que, que as outras tribos fizeram? Quando eles ouviram falar que tinha feito um altar ali, que eles falaram? Primeira coisa, eles se reuniram todos para ir à guerra. Ai, que povo carnal, indo à guerra contra... Mas vamos ver se era plano de Deus isso não. Deuteronômio 13, versículo 12. Se em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que não conheceste, então inquirirás, informar-te-ás com diligência, perguntarás, se for verdade que se cometeu tal abominação no teu meio, o que, que era para fazer? É, pesquisar primeiro, mas sabe que o povo, alguém ali, uma cidade, uma tribo, uma parte de Israel, está abandonando Deus para servir a outros deuses, o que, que era para fazer? Né, era para ir à guerra mesmo, tá? Lógico que isso é simbólico, não vamos sair matando nossos irmãos. Mas eu queria dizer, é um caso de disciplina. Era um caso de disciplina. Então, a reação das outras tribos em saber o que, que aconteceu foi correta. Então, infelizmente, nós não vamos ter tempo para completar essa história. A pergunta vai ficar no ar, que eu acho maravilhoso. Vocês vão para casa com a pergunta no ar. Vocês vão ficar pensando, vocês vão discutir de dois em dois. Era certo ou não era certo? Né, não pare onde nós paramos aqui, que Deus não mandou fazer outros altares. Você tem que ler o resto da história. As outras tribos fizeram? Né, eles ficaram alarmados. Eles ficaram alarmados com razão, porque se fosse para abandonar a Deus, eles tinham que tomar providência mesmo, tinham que disciplinar. Porém, o que, que eles descobriram? Então a pergunta é, eles estavam certos ou não? Essa pergunta não é respondida no capítulo. Então você leia e tire as suas conclusões. Tá? Leia e tire as suas conclusões. Uma coisa que nós vamos comentar de novo também na nossa próxima aula é que, diferentemente de muitas coisas, só presta atenção nesse último ponto aqui, que mesmo que eu repita na próxima aula, vale a pena você absorver bem isso aqui. Tinha um problema. Nós não estamos concluindo se aquelas tribos fizeram certo ou errado em fazer o altar. Eles vão dar as suas razões. Está no capítulo 22 de Josué. Mas tinha um problema. As outras tribos tinham que resolver o problema. Eles ouviram falar que edificaram um altar. Ficaram com medo que esse altar era para abandonar Deus. E hoje na igreja, quando alguém traz uma notícia, olha, você sabe, está acontecendo isso. Muitas e muitas vezes não é feito assim como eles fizeram. Eles mandaram representantes, foram lá, conversaram com as duas tribos e falaram, que vocês estão fazendo? As outras duas tribos e meio falaram, nós fizemos por isso e por isso. E hoje na igreja muita coisa é feita de uma forma diferente. Né? Às vezes até problemas nossos. Você ouviu falar, você já toma medida. Não, porque quem me contou é confiável, digno de confiança. Então eu assumo essa posição e corto relações ou não sei o que e tal. As coisas já acontecem. E aqui tem um princípio tão simples que Jesus nos ensinou em Mateus 18. Né? Se tem algum problema, leve um irmão. Vai direto, não converse com outros. Não é isso que Deus nos ensinou? Então, só que na maioria das vezes não é feito. Então, o capítulo traz um bom exemplo de como tratar com problemas. Né? Tratar com problemas, conversando e averiguando a situação primeiro. E depois nós queremos responder a pergunta. Senhor nosso Deus, que nesta manhã, alguma coisa que nós lemos, alguma coisa que nós vimos na tua palavra, possa servir para nossa edificação, nosso espírito possa ser fortalecido na nossa caminhada, Que mais do que nunca nós possamos ter um alvo na nossa vida, de agradar a Ti, de servir a Ti, de dar nosso todo para Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor opere isso em nós, porque da nossa própria natureza nós não tiramos amor, nós não tiramos nenhuma dessas coisas, mas nós queremos que o Senhor plante em nós a verdadeira fidelidade às alianças, a verdadeira semelhança a Ti em toda a Tua natureza. Ó Jesus, abençoa cada um de nós em Teu nome. Amém.